Olá, eu sou Carmen Del Pino. Ao longo de 2022, eu entrevistei vários especialistas sobre música brasileira que estavam lançando livros sobre o assunto. E eu separei uma dessas conversas para a gente relembrar hoje. O assunto é um livro que fala da produção musical do rico e impactante ano de 1979. Entrevistado, o pesquisador Célio Albuquerque. Vamos lá.
Começa agora... Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
Caía tarde feito um viaduto.
Aí um trechinho da música O Bêbado e a Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc, que foi gravada por Elisa em 1979, no álbum Elis, Essa Mulher. 79 foi o ano da anistia política, que aconteceu depois de uma ampla mobilização social ainda durante a ditadura. Em 28 de agosto daquele ano, o então presidente João Figueiredo sancionou a lei que permitiu que exilados voltassem ao Brasil e que abriu o caminho para a redemocratização do país. E essa música, O Bêbado e a Equilibrista, foi uma espécie de hino daquele ano. Eu estou falando tudo isso porque o assunto desta edição do Aplauso é o lançamento do livro 1979, o ano que ressignificou a MPB, com artigos escritos por artistas, críticos de música, jornalistas e pesquisadores. E essa música aparece em destaque num capítulo dedicado a Elis Regina e escrito pela cantora e compositora Joyce Moreno. A conversa é com Célio Albuquerque, que organizou esses mais de 100 artigos e vai contar muitas histórias pra gente. E ele já está na linha para começar a conversa. Célio, bem-vindo ao programa Aplauso.
Muito obrigado. Prazer é nosso, meu e de todos os autores.
E são muitos os autores, no total são 107 autores. Antes de detalhar a produção musical de 1979, eu queria lembrar que você também organizou outra publicação, essa dedicada às músicas de 73. O nome é 1973, o ano que reinventou a MPB. Ou seja, da ditadura de 73 para a anistia de 79, né, Célio?
É, exatamente. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Na verdade, a gente nem pensou, na hora de construir... nem pensou nisso, não. Isso foi uma construção natural. O 73, ele surgiu naturalmente, e o 79, a gente até pensou na anistia, ele surge por causa disso, mas ele não surge no primeiro momento para casar com o 73, ele casa como um ano que a gente considerou relevante.
Então, vamos lá, Célio, o que aconteceu de relevante no ano de 1979 e quais os reflexos na produção musical daquele ano? Quais foram os pontos que vocês pensaram para nortear os artigos presentes no livro?
A gente pegou três pontos básicos. Primeiro, que é a anistia política. O Brasil estava confiante que estava mudando, que ia mudar. Era uma luz, mesmo pequena, no fim do túnel. E isso começa a, de alguma forma... surgir no cenário musical essa esperança. Tanto que a música tema de 79, anistia, é o Bêbado Equilibrista, que a gente canta sonhando com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu no rabo de foguete. O outro ponto é a explosão das mulheres compositoras. Há muito tempo, as mulheres compositoras já estavam no cenário da música brasileira. Chiquinha Gonzaga, Maísa, a Rita Lee, a Joyce, elas já estavam aí. Mas em 1979, acontece que a própria indústria fonográfica percebe isso e lança os primeiros LPs de cantoras e de compositoras, cantoras como Kátia de França, Marlui Miranda, Fátima Guedes, Ângela Rorô, Joana, Luli Lucinha. Você ouve o disco da Fátima Guedes, ele é diferente da Ângela Rorô, como é diferente da Marlui Miranda e como é diferente da Joana. E tem a Sueli Costa, que já estava aí, que lança um LP muito forte, e tem a explosão do mercado independente. Em 77, o Antônio Adolfo fundou um novo momento na música independente brasileira com o LP dele feito em casa. E a partir de 77, os artistas brasileiros começaram a perceber que eles podiam fazer eles mesmos fazerem, imprimirem, prensarem e distribuírem os seus discos. Era um negócio que dava muito trabalho, mas era possível e eles podiam fazer um produto que eles acreditavam, não que necessariamente tivessem que cumprir exigências de gravador.
Muito bem, esse é Célio Albuquerque, organizador do livro 1979, o ano que ressignificou a MPB. Aí só um gostinho das informações que o Célio tem para passar para a gente. A conversa segue até o fim do programa. Agora eu vou mostrar para vocês uma música do primeiro álbum de Elba Ramalho, lançado lá em 79. Elba, que também é uma das personagens do livro. Ave de Prata foi o disco de estreia da Elba. A jornalista Cris Fuscaldo escreveu o texto que ressalta o preconceito da crítica da época contra uma mulher nordestina e de voz muito característica. No disco, compositores como Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, Humberto Teixeira, Márcio Borges e Vinícius Cantuária, entre outros. Eu separei para a gente ouvir a música Canta Coração, de Carlos Fernando e Geraldo Azevedo. Geraldinho, que também é um dos personagens do livro 1979, o ano que ressignificou a MPB, num artigo escrito por Alberto Vilas.
Canta, canta, passarinho, canta, canta, miudinho, na palma da minha mão. Quero ver você voando, quero ouvir você cantando, quero paz de coração. Você cantando na palma da minha mão. Na palma da minha mão tem os dedos, tem as linhas que olha, cigano caminha procurando alcançar. A nau perdida, o trem que chega, nova dança, mata verde, esperança em suas tranças, vou voar. Passarinho, vou voar. Canta, passarinho, canta, canta, miudinho, na palma da minha mão. Quero ver você voando, quero ouvir você nadando, quero paz no coração. Meu alegre coração é triste como um camelo, é frágil que nem brinquedo, é forte como um leão.
Acabamos de ouvir Elba Ramalho, de Geraldo Azevedo e Carlos Fernando, Canta Coração, música do álbum de estreia da Elba. Adivinha só o ano? 1979. Elba Ramalho, um dos assuntos do livro 1979, o ano que ressignificou a MPB, um gigante de mais de 500 páginas, organizado por Célio Albuquerque, convidado de hoje aqui no Aplauso. Então, Célio, 79, como você dizia, também foi um ano especial para a música independente. O que estava acontecendo? Detalhes, por favor.
Em 79, a produção independente é muito relevante. Tem o disco do Francisco Mário, da Luiz Lucina e do Antônio Adolfo, e o primeiro LP do Boca Livre. Além de ser um grupo vocal, eles fazem músicas que agradam o público jovem. E começaram a tocar muito, porque o Luiz Carlos Mansur e o pessoal da Rádio Cidade, no Rio de Janeiro, começaram a curtir a música e começaram a colocar na programação. Então, foi uma música independente que furou o bloqueio das grandes rádios. E começou a tocar, apareceu em clipe de Fantástico, eles venderam muito.
Uhum.
Mostraram que a produção independente podia ser viável comercialmente.
Eu tenho separado aqui uma das músicas desse disco do Boca Livre, que furou aí o bloqueio das rádios da época. Antes, só um lembrete, o Célio Albuquerque citou aí também o Antônio Adolfo, e eu fiz um programa inteirinho dedicado ao novo álbum do Antônio Adolfo, onde ele comenta também o Feito em Casa, que foi esse disco histórico para o mercado da música independente. Está lá na página da Rádio Câmara, o endereço é radio.câmara.leg.br, radio.câmara.leg.br. Pausa na prosa para ouvir Boca Livre, 1979. Quem tem a viola?
Quem tem a viola pra se acompanhar? Não vive sozinho, nem pode penar. Tem som de rio, uma roda de metal. Tem um barco, um acorde final. Yeah.
Acabamos de ouvir Boca Livre, de Zé Renato, Chico Chaves, Cláudio Nucci e Juca Filho, Quem Tem a Viola. Essa música foi apresentada ao público no álbum Boca Livre, de 1979. E tem um texto sobre esse disco escrito pelo próprio Juca Filho no livro 1979, o ano que ressignificou a MPB, publicação organizada por Célio Albuquerque, que está participando desta edição do Aplauso.
Eu vou me banhar de manjericão, vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão.
Então, Célio, em relação às mulheres na música brasileira nesse ano de 79, em determinada altura, o livro diz que 79 foi um ano feminino e feminista. Eu separei essa música aí, Banho de Manjericão, do álbum Esperança, o 12º LP da Clara Nunes, para lembrar que ela foi um sucesso de vendas durante muito tempo. Isso foi muito importante, abriu espaço para outras cantoras, né, Célio?
Com certeza. A Clara, que já vinha antes, né, em 77, 76, ela mostrou que mulheres podiam vender. Tanto que, no próprio universo do samba, outras mulheres firmam terreno, que, como a Beth Carvalho e a Alcione, e começam a vender e a se preocupar no produto final. E é uma coisa legal, porque tanto a Clara quanto a Beth Alcione, elas não são só produtos da indústria, elas são produtos artísticos. A Beth Carvalho vem dos festivais, né?
Isso.
E a Alcione, ela chegou ao Rio para tocar como musicista em boate na Galeria Lasca. Quem traz a Alcione para o mundo do disco foi o Jair Rodrigues, que a gravadora do Jair Rodrigues precisava de uma mulher cantando e cantando samba por causa da Clara Nunes. O Jair Rodrigues falou para o Menescal: tem uma menina lá na Galeria Alasca que ela toca, acho que era pistão, toca pistão e canta. Vamos apostar? E o Menescal foi e apostaram e Alcione se tornou o que é hoje.
E que bom que Roberto Menescal teve a sensibilidade de perceber o potencial de Alcione. Vamos a uma música dela então. Eu tenho aqui o samba Gostoso Veneno, uma parceria de Wilson Moreira e Ney Lopes, que deu título ao disco lançado pela cantora maranhense em 1979. Tem um texto sobre esse disco escrito por Vicente Dattoli, no livro 1979, o ano que ressignificou a MPB.
Falecer de prazer, morrer de dor. Tanto faz, eu quero é mais amor. Água da fonte, bebida na palma da mão. Rosas se abrindo, se despetalando no chão. Quem não viu e nem provou, não viveu nunca amor. Vou vivendo, morrendo de amor. Ai, gostoso veneno. Este amor me envenena, mas todo amor sempre vale a pena. Desfalecer de prazer, morrer de dor. Tanto faz, eu quero é mais amor. Este amor me envenena, mas todo amor sempre vale a pena. Desfalecer de prazer, morrer de dor. Tanto monte bebida na palma da mão. Rosas se abrindo, se despetalando no chão. Quem não viu e nem provou, não viveu, nunca amou. Se a vida é curta e o mundo é pequeno, vou vivendo, morrendo de amor. Ai, gostoso veneno. Se a vida é curta e o mundo é pequeno, vou vivendo, morrendo de amor. Ai, gostoso veneno.
Alcione, de Wilson Moreira e Ney Lopes, Gostoso Veneno. Você está acompanhando o programa Aplauso, que hoje aborda o livro 1979, o ano que ressignificou a MPB, lançado pela Garota FM Books. Enquanto Alcione emplacava esse sucesso de dois bambas do samba, numa outra cena, Rita Lee conquistava um público enorme com um álbum que tinha no repertório músicas como Chega Mais, Mania de Você e Doce Vampiro. Eu separei pra gente ouvir agora a balada romântica Mania de Você.
Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. A gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras.
Só pra deitar e rolar com você.
Acabamos de ouvir Rita Lee, dela e de Roberto de Carvalho, Mania de Você. No livro 1979, o ano que ressignificou a MPB, você encontra textos de especialistas que contextualizam e levantam curiosidades sobre uma centena de álbuns, entre eles o disco Rita Lee, de 1979, de onde eu tirei essa faixa aí. No próximo bloco, o organizador do livro, Célio Albuquerque, vai falar sobre Marina Lima, Geraldo Azevedo, entre outros personagens.
Estamos apresentando Aplauso.